Música em Pessoa. A convidada de hoje é a pianista Dúnia Elias. Ela atua também como compositora, atriz pianista e musicoterapeuta. Trabalha com música erudita de câmara, música instrumental popular e ainda faz suas excursões no teatro. Dúnia gravou seu primeiro CD, Ao Sul, em 1997, com financiamento do FunproArte. No ano de 2000, foi uma das selecionadas para o projeto Rumos Musicais do Itaú Cultural. Integra os espetáculos Tangos Show, de Carlitos Magajanes, e também Tantango e Ike Gomes e seus personagens, ambos de Ike Gomes. Bom dia, Dúnia. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia. É um prazer para mim estar aqui. Essa rádio que eu ouço desde criança, porque minha mãe sempre ouvia, né? Então, desde criança que eu ouço essa rádio.
Já está muito próxima dela.
É, então, verdade.
Bem à vontade.
É.
Dúnia, eu queria começar mesmo, então, dessas tuas primeiras lembranças musicais, como é que se deu a tua aproximação com a música, assim? Foi, de fato, primeiro nessa escuta de rádio e tal? Como é que foi isso, assim?
É interessante, né? Não, é que eu sou de Nova Prata, né? Inclusive, hoje eu vim de lá, né? É, então, claro, moro aqui muito tempo, mas eu fui lá visitar tias e tudo mais.
Primos. A família continua lá.
Tem tanto tios, tias, né? Então, eu comecei assim, lá em Nova Prata mesmo, que eu ia no Colégio das Freiras. Quer dizer, eu não estudava ainda na escola, né? Eu fui lá ter umas aulinhas de piano, assim. Mas essa história, assim, de ouvir música em casa é muito importante, né? Não só para... Não determina se a pessoa vai ser músico ou não, mas determina muita coisa. Determina que tipo de escuta essa pessoa vai ter, né? Quando se escuta música em casa, e música pode ser variada de tudo que é estilo, mas música de mais qualidade, assim, né? A pessoa já tem uma exigência maior, né? Quando for adulta. Mesmo que seja, não importa o gosto musical que ela tenha. Isso não importa, mas ela já vai ter uma bagagem de escuta que faz com que ela selecione melhor o que vai escutar, né? Então, no caso eu continuei com a música, mas eu observo isso com as pessoas em geral, né? Inclusive com alunos. Aqueles que os pais em casa escutam, seja a música clássica ou de concerto, ou seja a música popular, assim, mas nossa música brasileira, que é a melhor música do mundo, né? Dita pelos estrangeiros, né? Dessa nossa música, que é tão sofisticada, a nossa música popular, né? Então, mesmo que depois ele vai ser roqueiro, sabe? Inclusive, já vi muito em alunos isso, né? Ele gosta de rock, mas ele ouviu aquilo. Ele já tem esse refinamento, assim, de poder apreciar melhor a música.
E isso no teu caso, o repertório de escuta era música erudita da Rádio da Universidade,
sim,
mas outros repertórios, assim, também?
Lá, assim, a minha mãe, ela sempre gostou muito da música de concerto, música, e ela ouvia muita ópera, ela adorava ópera. Mas o meu pai era mais sempre foi da música popular, né? Ele saía cantando pela rua, aquelas marchinhas de carnaval, e cantava daquelas músicas dos cantores de rádio, sabe? Então, era uma coisa meio misturada, assim. E interessante que no tempo das minhas tias, assim, lá em Nova Prata, se ouvia muito rádio de onda curta, que não existe mais, né? Então, se ouvia... Elas ouviam... Conheciam muito repertório de música folclórica argentina, por exemplo. Se ouvia na rádio onda curta, né? Rádio El Mundo, tá? Argentina e Sodre, Uruguai. Então, se ouvia elas, ela ouvia muito isso, né? Claro que quando eu era criança já não tinha mais isso, mas elas... Né? Então... Mas é interessante que isso passa, né?
Também essa tradição dos vizinhos.
Assim. Também tem isso aí. Também sempre tive esse gosto, assim, pela nossa música aqui, da América Latina, dos nossos vizinhos. Né?
E foi um berço que deu origem a dois músicos, né? O Arthur Elias, teu irmão, também se tornou músico. É. Vocês são só vocês dois?
Não, são quatro, mas os outros tocam também. Porque um irmão que mora em Fortaleza, ele toca de ouvido, né? Toca, compõe, ele tem inclusive uma composição dele que agora tem uma banda lá de. Uma banda lá tá gravando lá em Fortaleza, mas não, ele não é músico profissional, ele trabalha com turismo, mas, né? E o meu outro irmão, que é médico, ele era do Raiz de Pedra, foi uma banda famosa que existiu aqui de música instrumental, década de 80, e que ele começou essa banda com ele e meu primo, que é o Marcelo Nadruz, e eles iniciaram essa, que foi assim muito importante, né, assim, durante alguns anos, que eram duas bandas instrumentais muito legais que tinha aqui, que era o Raiz de Pedra e o Cheiro de Vida. Então, mas aí depois ele foi para medicina, né? E aí meio que largou a música, mas continua escutando, ouvindo, tem os instrumentos em casa.
Então vocês em casa tinham. Já dava pra montar uma banda,
Não
assim, né? Já, os quatro estudavam música e tinham esse gosto.
é verdade.
Costumavam tocar juntos em casa,
Não,
assim.
eu na verdade não, porque depois o meu irmão foi para medicina e tal, e eu também fiz medicina, né? Mas aí eu com o Arthur, sim, a gente fiz muito trabalho com o Arthur, né? A gente trabalho de música de câmara, trabalho de chorinho, né? E as minhas músicas também que ele toca. Com o Arthur a gente sempre tá tocando.
Mas aí a coisa de começar, tu fala assim, né, dessa experiência de escuta que tu tinha já, de um gosto familiar, assim, e começar a ter aula de música foi uma coisa que, em função dos irmãos, já estava colocada, foi uma iniciativa tua, enfim, como é que foi o
Essa é
início
uma
do
parte
início?
meio complicada, porque na verdade, como é que eu vou dizer? Porque o ensino da música, quando tu aprende assim, de uma maneira muito ortodoxa, limita, por incrível que pareça, mas limita. Então, tu tem que aprender outras coisas de outra forma, né? Depois eu fiz a faculdade de música. Então lá também é só música de erudito, música de concerto. Só que agora a grande notícia é que o ano que vem vai iniciar o curso de música popular brasileira na Universidade Federal. Isso aí é fantástico, assim. Que é tudo que eu queria.
Tu teria feito
Mas
essa.
era tudo que eu queria, né? Era fazer isso. Então agora vai ter na URGS. Então essas coisas a gente vai aprendendo de outra forma, né? Curso de férias, vai aprendendo aqui e ali, assim.
Essa tua experiência de música popular foi empírica, assim.
Foi assim, né? Sim, tive uma aula aqui, outra ali, mas nunca tive, assim, um curso, assim, não, né?
Mas a tua formação daí com professores foi sempre voltada ao piano da música de concerto, dessa
Assim,
tradição
porque
de
eu fiz
concerto.
dentro da universidade, era assim, né? Dentro da faculdade, na URGS, né?
Mas e antes da
Ah,
universidade,
bom,
assim?
tá. Antes da universidade eu estudava, eu estudei também, mas dentro da música erudita, né?
Sempre dentro da tradição
É,
de
isso aí
concerto.
Então, isso aí é uma coisa que, por exemplo, muita gente que faz esse tipo de música gostaria de fazer outra coisa, mas às vezes não. Não consegue, assim, teria que ter um empurrão, ou assim, não. Porque é um hábito de estudo que te habitua com aquela maneira de pensar a música. Aí tu tem que mudar a maneira, tu tem que mudar a maneira de pensar, tem que ser. Música é uma coisa só, né? Mas a maneira de realizar através do instrumento ou aquele ou outro tipo de música é diferente. Porque a música erudita está toda escrita. Pegar a partitura, aí tu desenvolve muito a leitura musical, né? Mas na música popular, que também é bom ter leitura, mas a música popular já é outra, tu tem que desenvolver outras coisas, né? Além da leitura. É outra. É muito mais criação. Criação, ou seja, instantânea ou não, se quiser compor, né? Mas é assim que funciona.
Sim, por isso muitas vezes uma dificuldade mesmo, né, de quem vem dessa formação voltada para essa música escrita, tira a partitura
E aí complica a vida.
complica a vida. Como é que foi para ti,
Para
assim?
mim, sim, então antes, assim, antes de eu entrar na que quando eu estudava assim, eu ficava uma maior frustração do mundo, assim. Porque eu não tinha muito aonde aprender, assim. né? Não tinha muito. Aí eu tive que ir procurar, né? E é uma confusão toda, porque eu também eu fazia medicina, daí eu larguei a música, depois. Aí depois eu larguei a medicina. Então é tudo uma confusão, sabe? Então nada foi bem, bem reto, sabe? É tudo cheio de voltinha. Até hoje tá assim, meio cheio de voltinha. De curva, sabe? Curva pra cá, outra pra lá. Não.
Mas é bom, né?
É
Parece que
assim.
fica mais.
É assim.
Parece ótimo, pelo menos
É,
não
não.
cansa.
Não, é, mas não é mole, não.
Dunia, vamos começar ouvindo um pouco de música, assim, do que tu trouxeste do teu
Tá.
trabalho.
Deixa eu pensar aqui. Então, poderia ser. Deixa eu ver. Pode ser o Choro do Bugio. Choro do Bugio, que é um chorinho misturado com bugio, haha. É que o chorinho, né? Tal, todo mundo conhece. Bugio é uma música tradicional gaúcha de dança, de baile, né? Que dizem que é original, o ritmo é realmente original do Rio Grande do Sul. E então eu peguei esse ritmo, só que aqui sai do tradicional, até por causa da harmonia, né? Mas o ritmo tá ali. Então é uma mistura de ele chorinho, depois passa pelo bugio, depois mistura. E nessa gravação, a gente gravou com clarinete, Marcelo Piraino no clarinete, que toca nós, piano e pandeiro, que é o Giovanni Berti, né? Então a gente tá tocando de trio essa. Então é o Choro do Bugio, que eu ganhei um musicanto, música instrumental, melhor, música instrumental, musicanto, só que eu não me lembro, faz tempo, faz bastante tempo, eu não me lembro que ano foi, mas faz tempo.
Mas vamos ouvir então o choro do bugio.
Certo.
Nós acabamos de ouvir O Choro do Bugio, composição de Dunia Elias, com ela mesmo ao piano, Marcelo Piraino no clarinete e Giovanni Berti no pandeiro. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Dunia Elias. Dunia, tu falaste um pouco, né, que teve... Enfim, essas voltas da tua vida, teve a formação em medicina, teve a formação em música aqui dentro da universidade, né, da UFRGS.
Isso.
Enfim, o que é que confundiu essas duas áreas na tua vida, assim, ou enfim, o que elas... Enfim, o teu interesse por elas nasce em que momento, especialmente pela medicina, né? Da música, tu já falou.
Pois é, acontece que assim, eu sou cheia de teorias, né, porque não pago nada, né, pra fazer uma teoria. Teoria bom, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas não têm uma aptidão. Todo mundo tem várias. Então, assim, fulano é assim, ele vai ser tal coisa. Bom, tá. Às vezes tem uma aptidão que é muito evidente, né? Mas as pessoas não têm uma só. Elas têm várias. Então, eu gosto de medicina, gosto de música. E de outras coisas também. Entendeu? Várias. Mas não se pode fazer tudo. E no caso da medicina, eu sempre digo às pessoas, como as pessoas não têm noção do como é difícil fazer, assim, aprender um instrumento, tudo isso, né? Elas acham um absurdo largar a medicina. Mas elas não têm ideia que fazer música é muito mais difícil. Leva muito mais tempo, porque elas falam, num curso, por exemplo, de medicina, tu te forma em 6 anos, de engenharia, de psicologia, de sei lá, tu te forma em 5, e assim vai, né? E em 5 anos, tu não toca um instrumento, profissionalmente. Tu pode tocar lá uma coisinha básica, mas tu não é um instrumentista com 5 anos de estudo, precisa muito mais que isso para ser um instrumentista, assim, legal, assim, profissionalmente. Não é assim. Então, as coisas parecem estar trocadas aí, né? A noção, assim, né? Então, na verdade, assim, depois, muito tempo depois, eu fui fazer... Tanto que a medicina não risquei dos meus planos, porque bastante depois eu fui fazer o pós em musicoterapia que eu fiz no Rio, no Conservatório Brasileiro de Música. Então...
Mas a opção entre uma coisa e outra não levava em conta a dificuldade de viver de música?
Assim. Não, levou mesmo, porque eu fiquei pobre, mas feliz. mas eu não quero dizer, porque a medicina também não é fácil, no sentido, dá a impressão.
Não é,
assim,
às vezes, senso comum, assim,
é complicado. E assim, ainda é incrível como essa... A profissão, assim, que não perde o glamour nunca. É, medicina, tu pode, assim, ó, tá os médicos matando cachorro a grito, mas tem o glamour, sabe, da medicina. Então,
doutor.
E tá cheio de gente querendo fazer vestibular pra medicina sempre. É impressionante. Mas o mercado não é fácil, não é assim. É médico e agora... Isso aí era no tempo, assim, ó, do médico que fez meu parto lá no interior de Nova Prata. Sabe que estava com a vida feita. Não é assim, não. Não é, né, atualmente. Tem que estudar muito, tem que... Então, nenhuma, na verdade, não é muito fácil, né?
E tu acabou unindo os dois conhecimentos, então, na musicoterapia.
É, isso.
Que é uma área bem nova, assim.
É uma área nova, assim, no mundo, mas que está crescendo muito. As pessoas ainda não conhecem muito, né? Embora eu fiz o meu estágio com a Marilena Galicchio lá no Hospital da PUC, na internação pediátrica. Esse serviço de musicoterapia que ela fundou lá funcionou acho que foram 13 anos, se eu não me engano. Foram 13 ou 14 anos que ela durou esse serviço de musicoterapia com criança. Ela trabalhava muito com crianças com câncer e eu fiz o estágio lá. Então... Lá, os médicos já apoiavam esse serviço. Ela fazia reunião semanal com os médicos que indicavam a musicoterapia para os pacientes. E isso é o que acontece em hospitais do mundo inteiro que já têm esse serviço. Só que aqui no Brasil ainda está devagar, mas assim, já existe concurso público para musicoterapeuta no Rio de Janeiro, em Goiânia, sabe, em Curitiba, em vários lugares já existe. Aqui existe o curso de graduação. Na EST, na Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, já existe o curso de graduação que está iniciando, né? Esse curso está. E Então, assim, eu apresentei um trabalho já no Congresso Mundial, que foi em Buenos Aires, e foi muito legal, porque a musicoterapia eu não imaginava que fosse assim tão interessante como é realmente, e o que se pode fazer com musicoterapia. E isso aí certamente ainda vai tomar um espaço grande dentro das terapias, seja lá quais forem, seja dentro da medicina, seja dentro de outras áreas médicas, onde a musicoterapia, que tem uma das principais características, é a interdisciplinaridade, né? Vai crescer cada vez mais, isso aí eu tenho certeza disso.
Para quem não tem muito conhecimento, assim, né, de em que consiste, assim, teria como, sei lá, dar uma ideia de como é que funciona isso,
Sabe que eu
assim.
tenho um livro que explica isso num livro inteiro, né? O que
Então,
é
em 30
musicoterapia?
segundos.
Não, mas eu falo isso porque no livro, no início, um livro maravilhoso, que no início ele fala justamente isso. Por exemplo, as pessoas perguntam que é musicoterapia. Como é que tu vai explicar, né? É realmente, eu mesmo quando eu fui estudar, eu não sabia, eu só fiquei sabendo mesmo quando começou o curso, né? Porque não, assim, às vezes as pessoas. Primeiro, todo mundo sabe do poder terapêutico da música, porque assim, ah, eu ponho tal música e me sinto bem, né? Então, já a pessoa já tem essa noção. Então, elas já têm a noção, por exemplo, que bota uma música para relaxar e se sente melhor, né? Então, isso já existe. Existem sons que perturbam, sons que fazem mal, né? Então, as pessoas já têm essa noção. Mas a musicoterapia não se restringe a, por exemplo, botar uma música para relaxar. Não. Isso é um efeito terapêutico da música, mas para ser musicoterapia, ela tem que ter um objetivo terapêutico. Então, tem que ter, ó, tal paciente tem tal problema de saúde, e com tal abordagem a gente vai trabalhar dentro de um ambiente de musicoterapia, dentro de uma sala, como seria um consultório, por exemplo, né? Usando técnicas que pode ser muito variadas, né? Dentro desse, a ramificação é muito grande, assim, de abordagens que se pode fazer dentro da musicoterapia. Então, por exemplo, tem musicoterapeuta que é psicólogo e trabalha dentro das teorias analíticas, por exemplo, dentro de Jung. Então, ele desenvolve a musicoterapia junguiana, que existe isso, ou freudiana. Junto com a musicoterapia. Ou dentro da. Na neurologia, a neurociência está tendo assim um desenvolvimento incrível, né? Inclusive, em Natal, a gente tem um grande centro de neurociência onde tem os maiores neurologistas, pesquisadores do mundo inteiro, que é o Miguel Nicolelis, aqui em Natal, e as pessoas não sabem, né? Não tem ideia. Aqui em Natal, e fora, além de ter esse centro, que é muito importante, ele tem um trabalho social com crianças. É muito legal lá também, com crianças, que ele dá uma visão de futuro para essas crianças, uma esperança, através da ciência. Então, para mim, ele é um cientista do futuro, não só por isso, porque ele é um grande cientista, mas porque ele já tem uma outra visão da ciência, que não é aquela coisa do pesquisador que vai lá e ganha o prêmio da pesquisa. Não, ele tem a preocupação social. Então, esse Miguel Nicolelis, assim, um cientista de ponta no mundo inteiro, e é brasileiro e trabalha nesse centro lá em Natal, né? Ele é um professor de uma universidade nos Estados Unidos.
E
Então,
tu.
sim, a conversa já vai longa.
Não. Mas enfim, tu estudaste isso no um curso de pós-graduação, trabalhaste com isso na PUC, no Hospital da
Isso, é.
PUC.
Ah, não, mas é o que eu estava falando da neurociência, porque dentro da neurociência, que está se desenvolvendo muito, com muita pesquisa, está se fazendo muita pesquisa de cérebro-música. Cérebro-som, como é que se comporta, né? Isso está sendo bastante pesquisado, assim. Então, para a musicoterapia, isso é muito legal também, né? Porque reforça, para que o campo se desenvolva com credibilidade, né?
Além de ir ampliando as possibilidades
É,
que possa ter
exatamente, além de ampliar.
de tratamento mesmo,
É,
de
isso.
como é que era esse trabalho com as crianças assim no hospital da
Tá,
PUC?
é assim, como era na internação pediátrica, assim, internava paciente de tudo que é tipo de dentro, desde assim, uma infecção que precisou baixar para fazer antibiótico terapia, que era uma... até doenças bem graves, assim, realmente graves, né? Que a criança não iria sobreviver por muito tempo, né? E com todas essas, a musicoterapia era feita. E além de elas gostarem muito, que elas, as crianças em geral, todas, é muito difícil uma que não quisesse fazer, né? A musicoterapia, a sessão de musicoterapia. Porque aí, falando assim um pouco como é que funciona, né? A musicoterapia não significa necessariamente ouvir música, mas se faz a musicoterapia em que o paciente produz o som. Seja, então, isso não tem nada a ver com ser músico ou saber tocar instrumento. Não, de jeito nenhum. Se dentro de um setting musicoterapêutico, chama dentro de uma sessão, existe um monte de instrumentos, né? Os mais variados, principalmente de percussão, se usa muito, né? Mas também pode ter o piano, né? O violão. Então, através da produção sonora do paciente, tu vai manejando terapeuticamente. Então, às vezes, ele não, o paciente, criança principalmente, né? Ele não vai falar do que ele está sentindo. Não vai falar. Mas ele vai tocar pela maneira como tu toca, como ele toca, e no decorrer, assim, ó, como tu pode comparar da próxima vez, do próximo encontro, tu, pelo comportamento, pela produção sonora, tu pode, a gente vai fazendo assim como se fosse um acompanhamento dentro de um consultório de terapia tradicional, por exemplo, né? Só que em vez de ser com a palavra, é com o som. E isso é que é uma das coisas mais interessantes dentro da musicoterapia, porque o acesso ao inconsciente é muito mais direto. Então, pela palavra, porque é a palavra que tem o quê? Toda a racionalização, né? Como é que eu vou falar? Vou falar tal coisa, aí tu diz, né? Aí, dentro daquilo que tu tá sentindo, tu nem fala muito, fala só assim, o que tu quer mesmo falar, porque é. Se é alguma situação que gera sofrimento, falar também é sofrimento. Então, isso é uma coisa muito interessante dentro da musicoterapia. Não é necessário usar a palavra para poder acontecer a terapia e para o paciente expor as suas emoções. Isso é que é ir lá
Sim,
no,
e
na
mais revelador por vir, talvez,
É, e é,
menos
acontecem coisas.
reprimido,
É,
assim.
às vezes direto do inconsciente. E aí acontece coisas incríveis. Eu fiz o trabalho de conclusão, foi com esses pacientes, né? Justamente descrevendo casos onde acontecia exatamente isso, né?
Nossa, deve ser fantástico.
É muito interessante.
Mas hoje tu não tem mais trabalhado
Não,
nessa
é bom
área,
aí,
assim.
tu vê as curvinhas, né? Voltando às voltinhas. Eu estava desenvolvendo um trabalho que estava muito interessante há 2 anos. Aí eu fraturei o pé. Eu não podia sair de casa, não podia. Nesse tempo que eu fraturei o pé, meio que parou o sino. Não, não só por isso, sabe? Foram acontecendo coisas. Então, assim, agora meio que tá. Mas, para o ano que vem, eu já estou com planos de retomar esse trabalho, mas de uma outra forma. Eu não tenho um espaço, né? Para o ano que vem eu quero ter um espaço já. Um espaço onde eu possa ir lá, uma sala, com tudo que precisa, né, para uma sessão de musicoterapia, que são os instrumentos, né? Ter um espaço para isso. Isso no ano que vem já.
Para atendimento
É, exatamente.
particular,
É,
assim.
é. No ano que vem já é um plano, né, que eu tenho
Vai ser retomado.
para retomar. É.
Muito bem, vamos ouvir mais um pouco de música. Fazer
Eita!
bem para os ouvintes da maneira mais
Ah,
direta
então falando em
possível.
música. É, deixa eu ver. O que podia ser? Essa música. Deixa eu ver. Luz Azul. É, pode ser. Não, vou fazer assim. Agora. Não, é Luz Azul, porque depois a outra aí eu falo depois da outra, né?
Tá.
Essa. É, Luz Azul está gravado também nesse CD que eu gravei com o Alejandro Maciotti, né, que é de 97. E aqui no, nessa música toca o Arthur, né, o meu irmão, na flauta, E o Walter Schenk no contrabaixo e o Felipe Luan na bateria.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Luz Azul, composição de Dunia Elias, com ela mesma ao piano, Arthur Elias Carneiro na flauta, Walter Schink no contrabaixo e Felipe Lua na percussão. O registro está no disco Ao Sul, de Dunia Elias e Alejandro Maciotti. É gravado em 2000 e...
Não, foi em
em
97. É.
97, financiado pelo FUNPROARTE. Essa é a rádio da universidade. Você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Dunia Elias. Dunia, além de pianista, tu também compões bastante, assim, né? Tudo que a gente tem ouvido no programa até agora são composições tuas. Essa coisa da composição veio em que momento, assim? Já fazia parte da tua iniciação, assim?
Não, sabe que eu nunca pensei que eu ia compor alguma coisa. Mas na faculdade de música tinha uma cadeira que era laboratório, que na verdade eu não sei bem o que era aquela cadeira, que eu não me lembro, mas aí tinha um tema de casa, digamos, que era para compor um trecho assim, usando tal elemento, né? E eu, pum, fiz aquilo. Ah, achei legal. E
Descobriu assim
aí eu
que
descobri que,
gostava da
não, mas
coisa.
peraí, mas isso aqui. E foi um negócio que deu muito certo. E aí eu comecei a inventar. E aí eu fui, né? Essa música Luz Azul foi das primeiras que eu fiz, assim. E foi por acaso. Foi por acaso. Eu estava com os colegas lá em casa. Ah, vamos tocar e vamos experimentar os modos, não sei o que, tá? Aí eu, pum, tá. E aí saiu uma melodia e eu, não, peraí. Aí eu resolvi terminar aquela melodia e ficou uma música. E aí eu comecei a fazer e compor. E aí eu comecei nos festivais, né? E aí começou a dar certo, assim.
E assim foi.
E assim foi, é.
E o que parece aparecer, assim, né? O que parece aparecer, ótimo. Né? Em vários dos... E no próprio nome do disco, assim, um pouco do que tu falaste, que tinha essa ligação com a cultura regional e dos vizinhos também, assim, né? Enfim, é uma coisa que existia no teu gosto e que aparece com uma certa predominância na tua música, assim, pode se dizer isso, não? Que a gente ouviu um bugio, a gente...
É que assim, sim, eu tenho essa identificação, né?
Com o
Mas
choro também e
o
com...
choro também, porque também, né? Mas eu acho que todo mundo assim procura ter nem todo mundo que faz música urbana necessariamente vai fazer uma milonga, certo? Mesmo que seja um cantor pop, seja um roqueiro, seja, né? Não necessariamente tem, mas é como se a gente precisa ter uma certa identidade. No caso, eu tenho uma identificação, mesmo que eu não seja, que eu nasci na serra aqui, né? Que é Nova Prata, não sou assim do campo, lá da região da campanha, não. Mas, né? Afinal de contas, sou gaúcha. E a gente tem, mas eu não faço música folclórica, não faço música regionalista. Eu simplesmente uso os elementos sonoros assim da nossa cultura, que não se restringe ao Rio Grande do Sul, mas Uruguai e Argentina a gente tem assim, às vezes fica bem evidente que às vezes a gente tem uma identificação maior às vezes com essa região do que com o resto do Brasil às vezes. Isso não tem nada a ver com separatismo, tem a ver com a região geográfica, apenas isso, né? O Pampa ele é tanto gaúcho como Uruguai e Argentina. A região é a mesma, né? O modo de ser é um pouco parecido, né?
A
Então,
cultura que se
a
dá em
cultura é muito
torno
próxima,
até
exatamente.
de um clima, assim, né?
É, exatamente. Então, é uma questão geográfica de uma região, de quem nasce ali tem um certo tipo de comportamento, né? Então, só por isso, por essa identificação. E eu realmente gosto da música dali.
Sim, era algo que já povoava teu imaginário,
É,
fazia parte de
exatamente.
ti.
Mas não quer dizer que eu vá fazer música só
com essa referência.
Com as referências. Não, não posso fazer outra. Tanto que eu tenho essa milonga árabe.
Milonga árabe?
Não, aí já é outra história. É uma milonga. Porque o meu avô era libanês, daí. Então, não, é a mistura é brava, né? Então, aí. É, então, essa música também fui pro musicando com ela, né? Com outra música instrumental. É. Mas que não é uma milonga tradicional, não tem violão, né? É com piano, com flauta e contrabaixo e percussão. Mas mistura a primeira parte com... É, tu ouve claramente que, embora a harmonia não seja da milonga tradicional, tu ouve ali, identifica. E na segunda parte já tu ouve o deserto ali, né? Já muda o clima para... É, não, também é a mesma coisa. Não é a música árabe, assim como essa não é uma milonga tradicional, mas está claramente ali evidente a influência da música árabe e da milonga, tudo misturado.
O Musicanto, ignorância minha, é um festival voltado a essa música regional gaúcha, assim, ou não?
Assim, os festivais aqui no Rio Grande do Sul quase todos são, né? Mesmo que tenha aqueles mais abertos, assim. É, em geral, o pessoal que faz música mais regionalista é o que mais fica em evidência, né, nesse festival.
Participa.
O Musicanto, ele já se chama Sul-Americano de Nativismo, então vem gente do Brasil todo e vem também de outros países. Esse ano eu vou tocar lá de novo, que é uma parceria com o Samuca do
Acordeon.
É. E vai ser baixo, vai ser muito legal, assim. Então, vem gente, já fui em festival que tinha gente, vem gente de Argentina, do Uruguai, até do Chile, eu acho, né? Então, vem gente de outros países e vem gente de outras regiões do Brasil também. Vem até lá do Nordeste, pessoal.
Então, tranquilo, então, premiar uma milonga árabe, assim.
Ah, sim, isso aí. Não...
Já é possível.
Então, aí no Musicanto é mais... É um festival mais aberto, assim, né? Não é aquele festival bem tradicional. Mas tem a música tradicional também, gaúcha, também tem.
Sim, porque dentro dessa cultura, composição feminina também não é
algo
usualmente
que exatamente.
Se tem, assim.
É porque as pessoas pensam, mulher, então tu canta. Assim, né? Mulher cantora. E isso é interessante, porque na música erudita tem muito mais mulher instrumentista. Na música popular, a mulher instrumentista é muito menos. Tem um amigo, que é o Cláudio Sander, que toca sax, e diz que mulher desmancha a banda. Não, ele diz que o amigo dele diz, não é ele?
Ah, disse, tá.
O amigo.
Passou adiante.
Mulher desmancha a banda.
Que causa...
Que causa um alvoroço no machedo, assim, sabe? No machareto.
Tu tem conseguido levar adiante as tuas bandas, assim.
Por isso que eu toco meu irmão, que ela não dá problema. Que já viu, né? Então, ele que disse, né? Então, mas aí é isso mesmo, tu pode ver que, né? Músico, festival de música instrumental, né? É só homem, quase. Né? Tem mulher.
É verdade.
As mulheres, em geral, são as cantoras. Mas tem também, só que tem menos.
É, me chamou a atenção. Há poucos dias teve show do Unimúsica, que reuniu alguns casais, assim,
foi.
Da
eu não
música
podia,
brasileira.
Né? Mas,
e aí, de fato, os instrumentistas, que eram o André Memari, o Teco Cardoso, o Ronaldo Sadiorato, eram homens. E as cantoras, Isabel Padovani, Mônica Salmazo e Nausete, eram as mulheres.
É,
e me chamou a atenção, porque, de fato, são instrumentistas... absurdos, assim, da música brasileira.
Claro.
E as cantoras
e
mulheres,
as cantoras,
assim.
É. Mas eu acho que isso aí tá modificando um pouco, assim.
Como é que tu te sente aí nesse contexto?
Sabe que eu nunca... Isso aí, nunca me importei com isso. A não ser quando existe um comportamento machista, assim... mas isso aí não é comum, assim. Não é comum, né? Eu sempre me dei bem com os músicos, assim, sempre toquei.
Tu trabalha permanentemente com dois músicos bem conhecidos do cenário gaúcho, né? O Carlitos Magalhães
É.
e o Iki Gomes.
Sim, é.
E tu és a pianista
Ah, é,
da
lá com o
banda
show.
deles,
Lá
assim.
ali no show com o Iki, por exemplo, eu tô ali tocando com homens e nunca teve problema nenhum. Tô super bem com todos eles. Né? Nunca teve. Mesmo que tenha alguém de mau humor ali, não importa, né?
Tira de letra.
É que o Boca é assim, mas ele é gente fina.
Clóvis
Mas,
Boca
é o
Freire.
Boca, é. Mas ele é assim, mas ele eu entendo ele. Não, ele só tem um mau humor, assim. Mas é todo mundo conhece ele assim e gosta dele assim.
Dunia, vamos ouvir a
Tu quer
Milonga
ouvir essa? Ah,
Árabe?
então tá. Então é,
É que a gente falou
ah, sim,
tanto,
tá.
né?
Então se chama Antônio Abdala, porque era o meu avô, né, por causa do meu
O
avô,
vôlei
né? Meu
libanês.
avô libanês. Então é assim, é. Então, tem uma história assim do. O Arthur que inventou uma ideia aí, né, de fazer um clipe. Eu sempre conto essa história, né, do clipe, mas que tem uma cena do Aldero, cavalo, assim, depois aparece um deserto, assim, um árabe, um camelo, depois eles estão debaixo de uma figueira tomando um mate, né? E um diz pro outro assim, eu sou você amanhã. E aí o Arthur começou a pirar nesse clipe, e aí isso foi antes de eu fazer a música. Aí depois apareceu a música.
Inspirado nessa circunstância.
Ele foi descrevendo o clipe, aqui eu resumi, né? Mas ele descreveu toda a cena e eu fico assim, mas é? Depois eu falei assim, mas isso aí é meu avô, assim, né? Não que ele andasse de camelo lá, porque não, ele veio do Líbano, assim, não andava no deserto, mas nada a ver, né? Mas a origem, né? Então, depois ele acabou tomando chimarrão mesmo, embaixo de uma figueira, né? Então.
Vamos ouvir então.
Então tá.
Nós acabamos de ouvir Antônio Abdala, composição de Dunia Elias com ela mesma ao piano, Arthur Elias Carneiro na flauta, Miguel Terreira no contrabaixo e Mimo Ferreira na percussão. A gravação foi feita ao vivo no 20º Musicanto Sul-Americano de Nativismo. O registro está no disco do festival, intitulado Uma Revoada Sonora. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a pianista Dunia Elias. Dunia, uma outra faceta da tua atuação profissional é um diálogo com o teatro, assim, né? Que aí tu te intitulas pianista-atriz, atriz-pianista.
Isso aí aconteceu também por acaso, né? Porque me convidaram... Foi assim, o primeiro trabalho foi com a Irene Britsky, diretora de teatro, que tinha um grupo Teatro Vivo, que fez trabalhos muito, muito importantes, assim, aqui em Porto Alegre, né? E aí... Me chamaram para fazer o piano, porque os atores cantavam. Aí eu fui, e aí a Irene me chamou assim, meio assim... Ah, se tiver que usar um figurino, tu usa. E eu...
Muito!
Uso, não tem problema.
Adoro!
Não tem galho. Aí, do figurino... porque é muito ensaio, né? Até a peça ficar pronta, isso leva meses, né? Então é muito. Durante os ensaios, eu comecei a fazer coisas, mas sem fala. E ela foi deixando, e rindo. Que ela achava que eram coisas assim, assim engraçadas. Então, acabou que. Claro que se não. Ela foi deixando porque ela achou adequado. Claro que se fosse inadequado, ela já ia me dar uns cortes na hora, né? Mas foi uma coisa que...
Tu foste te inserindo.
Que eu fui criando aquilo no personagem, que era a pianista, que ficava sentada ali em Marragone, na cidade, né? Na cidade da perdição. E aí, do figurino, eu comecei a criar coisas. E foi tudo isso sem fala. Só tinha a fala dos rounds que eu anunciava, que acontece na peça. Marragone, do Bertolt Brecht, né? Então... Aí, então...
Foi criando uma coisa cênica,
e acabou que era uma personagem ali. E depois, depois disso, teve uma outra peça também de Marragone, que foi Um Homem é um Homem, que também, aí eu era pianista, mas também era um soldado e também era um chinês na peça.
Então, de certa forma, era uma coisa que já tinha em ti, assim, talvez uma propensão cênica.
Exatamente. Isso é uma coisa que eu gosto muito, mas... depois também um trabalho interessante que eu fiz com cena, mas aí foi com piano. Foi tocando piano no cinema mudo. Uma temporada no Goethe, de um cinema expressionista alemão, que eu fazia trilha na hora, né? E claro que eu vi em casa o filme antes, né? Para planejar mais ou menos como faria, mas... e aí, então isso da ligação da música com o teatro, eu gosto muito, assim. E aí eu fico imaginando assim, ainda vou fazer alguma... Não sei como isso, né? Mas com as voltinhas que a vida dá.
E são tantas.
Né? Fazer uma trilha para um filme ainda, eu gostaria. Mas nunca se sabe, né? Pode dar uma voltinha na vida, assim, e pum, fazer uma trilha. Eu fiz a trilha para um livro do... Assim, um livro do Mário Quintana. O Batalhão das Letras foi editado num projeto em Braille, chama Braille Quintana, onde foram editados esses três livros do Mário Quintana, o Batalhão das Letras, Lili Inventou o Mundo e o Pé de Pilão, em braille para crianças cegas e deficiente visual, com letra grande. E eu fiz a trilha para o Batalhão das Letras, que saiu junto com o livro, né? E foi um projeto muito legal, que deu muito trabalho, mas foi muito lindo. Então, já foi
essa
um trabalho
de
trilha. Mas não com cena, no caso, né? Mas não com cena concretamente, mas na imaginação a trilha leva, né?
Cena imaginária.
A trilha leva a imaginação, né?
Então essa coisa das trilhas e da interação com o teatro e o cinema ainda pode ser mais explorado numa dessas curvas da vida.
Certamente, a curva da vida ainda vai chegar ali.
Vai te levar para lá. Dúnia, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Eu agradeço muito a tua presença aqui
Ah,
no
eu que
Música em
agradeço,
Pessoa.
bah, muito
Foi
legal.
um prazer enorme. Sucesso para ti, enfim, e muitas curvas ainda para te levar para esses
Bah,
lugares
muito obrigado,
desejados.
muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.
Imagina, tá, o espaço aí sempre aberto. Volte sempre.
Obrigado.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, David Ribeiro. Coordenação do projeto de extensão, Dimitri Servo. O programa vai ao ar todos os domingos, às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis para download no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.